Olá, este é o podcast Estado de Exceção, um podcast dedicado a refletir sobre os riscos e as ameaças à democracia no Brasil e no mundo. Siga o podcast Estado de Exceção no Twitter para acompanhar mais conteúdos sobre as ameaças à democracia no Brasil e no mundo e dê 5 estrelas no Spotify para impulsionar nossa luta contra o autoritarismo. Este episódio é uma realização em parceria com o Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, Campus Juiz de Fora, como resultado do ciclo de palestras Lei de Cotas na Educação, 2012-2022, Resultados em uma Década e Desafios Presentes, promovido no âmbito do projeto de extensão Cultura e Consciência Afro-Brasileira e Indígena na Sala de Aula e para a Vida, com a participação da professora e administradora Tatiana Dias Silva.
A professora Tatiana é doutora em administração pela Universidade de Brasília, mestre e graduada em administração pela Universidade Federal da Bahia e pesquisadora da carreira de técnico de planejamento e pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, com atuação nas áreas de ações afirmativas, políticas públicas, população em situação de rua e desigualdades.
Bom, e vou concentrar a minha fala num texto para a discussão do IPEA que eu publiquei em 2020, que tem como tema Ação Afirmativa e População Negra na Educação Superior, Acesso e Perfil Discente, em que eu faço também essas análises, né, sobre os efeitos das cotas, usando principalmente dados agregados da PNAD e os dados do censo. E também, por fim, eu vou trazer aqui algumas reflexões a partir de um relatório que o TCU apresentou sobre uma auditoria nas universidades e uma auditoria na implementação da lei de cotas no ensino superior. Então, eu vou trazer algumas dessas reflexões. Bom, então, a gente está num ano muito importante, né, que é o ano de 10 anos, né, da implementação da lei de cotas no ensino superior, mas eu acho que uma das temáticas principais, né, que quando a gente tem ouvido, visto essa discussão, é a falta de informações mais sistematizadas, né, a falta de um acompanhamento dessas ações afirmativas. Né? Isso não deixando de reconhecer o trabalho de inúmeras instituições de ensino, pesquisadoras, grupos, né, de pesquisa que lançaram aí ao longo do tempo, não só desses 10 anos, mas dos 20 anos que a gente já tem de implementação de cotas no Brasil, mas também, especialmente também nesse ano, a gente tem essa grande lacuna, né, sobre esses elementos, vamos dizer assim, essas oportunidades de melhoria e as necessidades de ajustes para melhor implementação da lei de cotas. Né? Então, vou tentar trazer algum pouco do histórico, trazer um pouco desses comentários, né? E deixar aqui mais tempo, porque eu acho que talvez você seja um grupo que já conheçam bastante sobre essa temática. Né? Então, como eu falei, a lei de cotas, ela finaliza um processo que se iniciou a partir dos anos, do início dos anos 2000. Né? Então, eu tenho também trabalhado com a lei de cotas no concurso público, eu falo que as trajetórias são um pouco diferentes, embora todas as duas tenham nascedouro no âmbito subnacional. Né? Então, são estados e municípios que começam, né, a desenvolver, e no caso universidades, de uma forma descentralizada essas políticas de ação afirmativa. Boa parte elas são derivadas de toda a mobilização da conferência de Durban, né, na terceira conferência contra o racismo, que aconteceu na cidade de Durban, na África do Sul, em 2001. E eu gosto de dizer que ela é derivada da mobilização, porque não é só o evento de 2001, Né? Todo o evento preparatório, todas as atividades, tanto nacionais como regionais, de preparação, de discussão, de debates, elas trazem esses temas e reforçam, né, a importância da discussão e do enfrentamento às desigualdades raciais. Talvez para nós hoje, em 2022, né, com 10 anos da lei de cotas, a discussão dessa temática seja muito mais frequente, né, e é muito mais comum, muito mais naturalizada, né, ainda bem. Mas esse tema não era tão trazido dessa forma, tão presente no debate público, né, nessa ocasião, no início do século passado. Inclusive, tem vários estudos que vão dar conta das notícias de como a Conferência de Durban trouxe toda essa mobilização. Então, um dos elementos que já vem, né, dessas discussões é a criação das ações afirmativas, né? E tem toda aí uma demanda, uma ampla participação do movimento negro brasileiro também nessa, tanto no momento, né, na mobilização da conferência, mas também na mobilização para a implementação do plano de ação de Durban, que trata também dessa temática das ações afirmativas. Aí no final, aí eu trouxe um dado do final dos anos de 95, por exemplo, 1995, que dizia que apenas 2 em cada 100 jovens negros de 18 a 24 anos frequentavam o ensino superior em 1995, enquanto 9 em cada 100 brancos o faziam, né? Hoje a gente vai ver, vou falar aí mais para frente, que também a gente ainda tem desigualdade no acesso, mas ela tem se reduzido ao longo do tempo. Também, paralelamente nesse processo, também vou falar um pouco sobre outras mudanças que aconteceram no ensino superior, que colaboraram para as mudanças no perfil e no acesso também, né? Um maior processo de democratização do ensino superior. Então, essas mudanças recentes, por exemplo, a gente sai de matrículas, de 3 milhões de matrículas, né, no ensino superior em 2001, para 8 milhões em 2017. Né? Então, hoje a gente tem 8 milhões também, em alguma coisa de 2020, o último censo. E isso mostra também que, durante esse processo das ações afirmativas, ele foi desenvolvido também com um processo de expansão do ensino superior grande, não só em termos de matrícula, né, mas em termos de número de instituições. Houve, em relação à expansão das federais, um dado da Andifes, do Fono na Praça, de 2019, mostra que houve um aumento de 40% no número de instituições de ensino superior de universidades federais entre 2002 e 2017, com destaque para o Sul e Nordeste, acompanhado de um acréscimo de 176% no número de campi no país. Então, a gente teve uma grande expansão. E a grande preocupação era que essa expansão ela se desse também com redução das desigualdades, né? Não com a manutenção ou até mesmo o acerramento das desigualdades. Então, dentro desse processo, além do processo de expansão, a gente pode citar também do surgimento das legislações sobre cotas, a gente pode citar também o próprio ProUni, né, a partir de 2004, que criou e ampliou a possibilidade de acesso no ensino superior privado, através das bolsas, inclusive com recorte racial, né, que é pouco estudado, né, e tem poucos dados disponibilizados, a questão da expansão do FIES e também a questão do Enem e do SISU também, que democratizou os acessos e com isso também, e dentro desse arcabouço, né, desse processo de expansão com democratização, a gente tem o marco das ações afirmativas. Tem um trabalho do professor José Jorge de Carvalho, da UNB, que ele mostra que antes de 2012, da lei das cotas, já existiam 129 instituições de ensino superior com cotas. Né? Acho que só 51, se não me falha a memória, dessas tinha cota com critério racial. Então, toda a discussão e a polêmica sempre que a gente viu, tem até trabalhos também, acho que eu cito alguns, mas quem tiver interesse pode ver trabalhos de revistas e análise de jornais, por exemplo, que mostram que a grande, embora a grande maioria das cotas fosse de critério social, ou escola pública ou renda, especialmente escola pública, antes de 2012, é sempre a grande discussão, o grande debate, os posicionamentos, né? Era em relação às cotas com critério racial. E foi a partir das cotas com critério racial que houve a ação no STF, né? A DPF, ação declaratória de preceito fundamental. Eu estou errando alguma coisa, mas é mais ou menos, depois vocês pesquisam, eu sempre atrapalho com as outras ações, mas tudo bem, estou desculpada, eu não sou do direito. A DPF 186, em que foi em que o então partido PFL, né, atualmente, né, depois Democratas, agora, ele questiona a constitucionalidade das cotas raciais na UNB. A UNB veio a ser a primeira instituição federal a ter cotas para ingresso no ensino superior. Né? E a UNB ela não fazia recorte nenhum racial. Então, a gente tinha essa diversidade de ações afirmativas envolvendo não só as categorias que restaram prioritárias na lei de cotas, né, no ensino superior, na 12.711, mas também outras, como quilombolas, tinha cotas para pessoas que moravam em determinada região, e tinha vários outros grupos, assim, tinha uma diversidade bastante grande. A própria legislação ela permitiu que se mantivesse algum nível também, além das cotas dos mínimos legais, pudesse se expandir o número de cotas e reserva de vagas para outras afirmativas. Eu me lembro que, não sei se atualmente a UNB mantém, mas a UNB aprovou 5% depois da vigência da lei de cotas para negros sem quaisquer outros critérios, né? Então, a cota para negros como cotas e não para como subcotas. Bom, então o que, é que a gente pode falar aqui dos resultados, né, dos efeitos? Então, primeira questão, se a gente for fazer uma leitura direta da lei, e é isso mais que eu trabalhei nesse texto para a discussão que eu comentei inicialmente com vocês, a gente vai ver que houve um aumento, uma ampliação, assim, de uma trajetória de aumento da participação de negros e negras no ensino superior. Então, por exemplo, no ensino público, em 2001, a gente tinha 31% de participação da população negra entre os estudantes do ensino superior público e passaram, em 2015, a ser 41%. Isso usando como... 41, não, desculpa, gente. 45,1%. Isso usando como referência aí a PNAD antiga, né? Aí na nova série, a partir da PNAD contínua, a gente pode ver, por exemplo, que o ensino superior, né, sem considerar público, apenas público e privado, a gente tinha 37% de negros em 2012, 37,8% de negros e negras cursando ensino superior, e esse percentual passa para 47%. 0,3% em 2017, hoje você tem dados mais recentes, que vocês podem acessar aí facilmente no site do BGE, no Sidra, né? Saiu atualmente um estudo bem interessante, é uma segunda edição do estudo sobre desigualdade de cor ou raça do IBGE, e que atualiza esses dados, mas a tendência tem se mostrado constante. Um elemento que eu gosto de destacar, e eu destaco nesse texto que eu citei, é que a presença de mulheres ela já era majoritária, né, no ensino superior. Mas a partir desse processo, a partir das cotas, ou pelo menos desse período, né, com o processo de... Desculpa. Com esse processo mais amplo, né, que eu falei, porque assim, o efeito das cotas, os resultados, são concretos, a gente pode, tem vários trabalhos isolando o efeito das cotas, mas a gente não pode desconhecer esse efeito dentro de um contexto, eu falei de expansão e democratização também no ensino superior. Então, a gente já tinha uma tendência à ampliação da participação feminina e da maior participação feminina, mas é interessante notar que apenas em 2017 essa participação feminina ela fica... a participação de mulheres negras ela se iguala à participação de mulheres brancas. Porque em 2012, por exemplo, antes da legislação, a participação de mulheres negras era apenas 65% da participação de mulheres brancas no corpo discente. Então, mesmo a gente tendo maioria de mulheres, né, no ensino superior, a gente ainda tinha essa discrepância muito grande com a maior participação aí de mulheres, a taxa de mulheres brancas, 65, a taxa, desculpa, de mulheres negras é apenas 65% da participação de mulheres brancas, né? Então, aí frisando mais também a importância da interseccionalidade dos dados, né, para quando a gente for fazer esse tipo de análise. Um outro dado que eu gosto também de falar, de trazer, é o dado sobre a taxa ajustada de frequência. Aqui eu vou trazer, eu trabalho no texto sobre a taxa líquida, mas depois vocês podem, de frequência no ensino superior. O que é a taxa líquida de frequência no ensino superior? É aquelas pessoas que deveriam, o percentual de pessoas que deveriam estar cursando superior, o ensino superior na idade considerada adequada. Então, a gente tem várias taxas líquidas, né? Para cada uma das etapas do sistema educacional. E no ensino superior, a idade considerada adequada é de 18 a 24 anos. Né? Então, a taxa líquida de frequência é o percentual de pessoas de 18 a 24 anos que estão cursando o ensino superior. Tem a taxa líquida ajustada, que ele acrescenta também aqueles que já concluíram o ensino superior nessa idade. E essa taxa ela nos mostra a questão de distorção, né? E a questão de ajustamento para o período em que os indivíduos estão cursando aquela determinada etapa educacional. Isso é muito importante. É bom que a gente entre no ensino superior, independente da idade, em qualquer momento, né? Mas é importante saber se os jovens eles estão tendo a oportunidade de seguir a trajetória escolar, né, após o ensino médio, ter acesso ao ensino superior, porque isso também vai impactar toda a trajetória laboral, né, desses indivíduos. E aí é interessante a gente ver que, por exemplo, enquanto essa taxa ela sobe para todos os grupos aí ao longo do tempo, em 2012 ela era 16% dos jovens de 18 a 24 anos, eles estavam no ensino superior, só que quando passa em 2017 a 19,6%, mas quando você vai desagregar por cor e raça, a gente vai ver que, apesar do aumento para todos os grupos, para a população, por exemplo, preta e parda, essa taxa estava entre 14,8 e 13,7 para os pretos, mas para a população branca estava 26,9%. No PNE, no Plano Nacional de Educação, tem uma taxa também que ela vai, tem uma meta, né? Na meta 12, há uma meta também de taxa ajustada, né? Que é a taxa de quem frequenta o ensino superior nessa idade e quem já concluiu o ensino superior. Se eu não me engano, acho que é 33%. Só que quando a gente vai desagregar essa taxa, a população branca ela já atingiu essa taxa. Mas a população negra, em 2018, eu acho, estava ainda na faixa de 18%, né? Quase 19%. Então, como a gente vai ver que os dados, o ingresso, o acesso, eles avançaram, mas a gente tem muitos avanços ainda para ser feito, inclusive no acesso às informações, né? Na melhoria das informações. Um dado também que, às vezes, quando saiu aquele dado de já tem tantos por cento, ou melhoria, né? um avanço muito grande da população negra no ensino superior, e as pessoas disseram assim, ah, mas isso será que é verdade? E será que as pessoas estão se identificando mais? Então, um monte de questionamentos. Mas o que é importante a gente dizer é que é muito bom a gente ter mais pessoas negras no ensino superior, mas é muito importante a gente saber que a taxa de pessoas que concluíram o ensino superior ela ainda tem uma defasagem assim, bastante grande. Olha, pegando os dados aqui de 2019, por exemplo, entre as pessoas de 25 anos ou mais de idade, com ensino superior completo, 63,9% eram pessoas brancas e apenas 34,3% pessoas negras. Isso a gente sabendo que a população negra, que se autodeclara preto e pardo, é a maioria, né, da população. Acho que em 2019 era 56,1%. Então, a gente vê que a subnotificação também nesse estoque de pessoas com ensino superior é muito grande. E aquela taxa, lembra que eu falei logo no início, né, da população, do percentual, né, de pessoas de 25 anos ou mais que têm um nível superior, entre as pessoas brancas, essa taxa é de 25%, e entre as pessoas negras é apenas de 11%. Então, a gente tem muito ainda o que avançar. Um outro elemento também que eu discuto assim, com mais detalhes e também no texto é o acesso a determinados tipos de cursos, né? Então, a gente... uma questão, a gente... Só falando aqui ainda do acesso, né? A gente está falando do acesso, e esse acesso ele precisa ser também para todos os tipos de curso, né? Tem um trabalho que saiu agora do IBGE, Desigualdade Sociais por Cor ou Raça no Brasil, tem um dado que eles trazem que é muito interessante. Eles pegam o dado do censo, da educação superior, eles vão ver a distribuição das matrículas nas 10 áreas de graduação com maior número de matrículas, em 2020. Então, quando eles chegam, vão pegar essas diferentes áreas e ranquear aí pela distribuição das pessoas negras, né? Então, por exemplo, a área que tem mais pessoas negras dentro dessas 10, ó, vou dizer os cursos são pedagogia, enfermagem, contabilidade, fisioterapia, gestão, engenharia, civil, direito, odonto, psicologia e medicina. Então, nem precisa mostrar os dados, caso vocês ainda não tenham visto, vocês já sabem qual é que vai ter mais gente, mais pessoas negras, e qual é que vai ter menos. Bom, acho que todo mundo acertou já, né? A medicina, ela tem apenas 21,8, vou dizer das pessoas brancas. O curso de medicina tem 61% de inscritos são brancos. 61% do curso de medicina são de brancos. Isso aí, se a gente considerar que tem ainda um percentual de mais de 10% que não se declarou de cor ou raça. Então, esse percentual ainda pode ser maior. O curso de odontologia, por exemplo, tem 51% de brancos. Já o curso de pedagogia, por exemplo, já tem 34,8% de pessoas brancas, o de enfermagem 36,7%. Então, a gente tem uma diferenciação no acesso, né? A gente está falando de acesso, a gente tem uma diferenciação no acesso aí também de acordo com os cursos. Isso sem a gente falar num outro ponto que a gente pode... trazer, que é a questão da permanência, né? Que é um elemento fundamental quando a gente está falando dessas análises, principalmente nesses cursos, como a gente viu, como a medicina e o odonto, que normalmente eles são de integral, né? Às vezes ocupa mais de um turno, tem custos extras, né? Que são imputados aos estudantes e acaba afastando também essa população que tem... não tá em maioria presente no grupo, mesmo com as cotas, e ainda pode ser afastada no curso por conta dessas dificuldades e pelas dificuldades que a gente conhece, vocês estão na universidade, conhecem mais do que eu em termos de assistência estudantil, de acesso à bolsa permanência e a outras... E há outras possibilidades de garantir o acesso desses estudantes na instituição. Uma outra questão que eu também gosto de pontuar é usando uma categoria da professora Diane dos Santos, que ela fala sobre a permanência material, que é esses elementos que a gente está falando, mas a permanência também simbólica. Então, é preciso que esse estudante acesse, que ele acesse todos os cursos, o curso que ele queira, né, que ele tenha... expectativa de acessar, porque muitas vezes até o estudante nem se candidata, porque ele já sabe que é tão difícil de ele entrar e tão difícil de ele permanecer, que ele já, vamos dizer assim, faz uma escolha, né, mais racionalizada do processo. E aí essa é outra área, acho que é muito importante de estudo em termos dessas sinalizações, né? Mas independente desses elementos todos, é preciso que ele tenha condições materiais, né? Ele possa morar, possa se alimentar, possa ter dinheiro para transporte, possa reduzir a atividade laboral, né? Quando for o caso, para priorizar os estudos, mas também é preciso que ele pertença, né? Que ele se sinta pertencente àquela universidade, que ele usufrua da universidade. Não precisa somente estar na universidade, ele precisa viver a universidade. Eu digo assim que são 4, 5 anos que, se a gente bem soubesse, né, a gente vivia em toda a sua plenitude, sua intensidade, né, porque são as redes que a gente vai fazer, são as áreas que a gente vai ter possibilidade de acessar, são disciplinas, né, cursos como esse aqui de extensão, outras possibilidades que a gente vai ter a partir desse contato da universidade. Muitas vezes esses elementos eles vão ser fundamentais na trajetória profissional, especialmente daquelas pessoas que não têm outras redes, né? Então, todo mundo já viu, já conhece ou já viu reportagem e tal, quando vai falar sobre cotas, pessoas falando: olha, eu sou a única pessoa da minha família, sou a primeira pessoa da minha família que entrou. Então, se você é diferente, se você tem uma família que tem, né, uma trajetória em carreiras de nível superior, nas suas diferentes áreas, você já sai com um network formado, né? Você já sai para um outro campo, você já tem um outro capital, né, social, que esses grupos, muitas vezes, eles não nem têm e nem às vezes sabem as possibilidades que estão se dando dentro da instituição, né? E cai muitas vezes de paraquedas, não de paraquedas, porque não seja o espaço dele, né? É o espaço dessas pessoas, né? Que foi, assim, já demorou dessas pessoas estarem aí. Mas é necessário ter um acolhimento em relação a esses espaços, é necessário reconhecer essas experiências diferenciadas e entender que esse período, né, na universidade, ele pode ser mais do que o acesso ao diploma. Ele pode ser um período que vai recuperar outros elementos de capital cultural e social que a trajetória dessas pessoas muitas vezes não lhes proporcionou. Bom, então, eu gosto muito de falar sobre essa parte aqui, para além dos dados, então deixa eu passar logo, senão já estou falando muito. Bom, aí eu vou entrar nos problemas, né? Já falei das coisas boas, né? Quer dizer, o problema eu já comecei a falar, né? Dos problemas de permanência e tal, mas eu já vou entrar uma primeira natureza dos problemas que eu sempre falo em relação à questão dos dados. Então, hoje a gente tem acesso a muita informação, tem muita informação disponível, mas a gente tem um problema em relação aos dados. Especialmente na questão do censo, né, que é a melhor base para a gente trabalhar e analisar, porque a gente tem uma notificação de cor ou raça ainda muito ruim, embora tenha melhorado bastante, né? Então, por exemplo, eu peguei aqui o dado, deixa eu ver aqui. A subnotificação, por exemplo, dos ingressantes, que é um dado melhor do que o das matrículas, né? Só quem ingressa a cada ano, ela passou de 58,2% em 2012 para 13% em 2017. Hoje a gente ainda tem, sabe quanto? No censo de 2020, ainda um total de 15% para públicas e privadas, e só para públicas 11%. Então, 11% das instituições ainda hoje, em 2020, com 11% das matrículas, ainda 11% em 2020, não tem essa informação correta de cor ou raça. Acho que já foi feito um esforço muito grande do INEP em melhorar essa informação, né? Porque nos dados do censo ele tinha dois campos, o não declarado e não dispor da informação, são campos que não tem no IBGE, e esse não dispõe da informação, o INEP conseguiu reduzir muito, né, para que as instituições colocassem esse campo, coletassem essa informação, mas a gente ainda tem ainda um nível de subnotificação, né, superior a 10%, ainda nas instituições públicas, né, considerando públicas e privadas maior, ainda maior. E essa subnotificação, por exemplo, ela nos impede de ter dados melhores em relação à nossa linha de base, que deveria ser o censo de 2012, para a gente comparar antes e depois das ações afirmativas, né? Então, a gente tem esses dados. Então, tem um trabalho muito bom, e quem tem interesse, né, sobre esse tema, sugiro, que é do Adriano Senkevics e da Úrsula, que eles fazem uma correção desses dados do censo, da linha de base de 2012, a partir dos dados do Enem. Eles vão verificar que, embora o censo de 2012 tenha muita subnotificação, no Enem tinha menos, e quem entrou na universidade, né, muitas vezes passou pelo Enem, então eles conseguiram cruzar essas bases e melhorar bastante. Então, acho que o trabalho dele avança muito nesse sentido, mas acho que podia ter feito, né, se feito correções nesse sentido para que permitissem processos de avaliação melhores para a gente, para todos, né? O trabalho da Úrsula e do Adriano, eles também identificam mudança em todos os perfis beneficiários das ações afirmativas, né? Meu trabalho se concentra nas ações afirmativas para negros, mas eles verificam que entre 2012 e 2016, eles reportam um aumento de 15% entre discente e egresso de escola pública, 39% entre estudantes pretos, pardos e indígenas e egresso de escola pública. Então, também está disponível assim para vocês olharem, se vocês quiserem, depois eu passo a essas referências, porque a gente tem uma ampliação do acesso desses grupos, dos grupos de pretos, pardos, indígenas, dos grupos de escola pública, dos grupos com menor renda, e, entre outros. Mas, bom, aí eu vou trazer, vou me servir aqui para finalizar a conversa, finalizar esse início, né, de conversa, eu vou ficar aqui à disposição, eu vou trazer uns achados do relatório do TCU, que saiu aí esse ano, que o TCU faz análise também desses dados, análise de dados da PNAD, dos dados censitários, e também faz consultas às universidades. E aí o relatório deles é muito bom, eu acho que provavelmente as universidades vão receber, ou já estão acessando, né, e traz assim, indicações muito assim, objetivas para a melhoria das ações afirmativas. Algumas delas que eu comungo e também já comentei aqui. Primeiro ponto, o que eles vão falar é da adoção de critérios restritivos para a seleção dos beneficiários. É um ponto que eu sempre já ouvi, né, o pessoal das universidades contando, que a própria forma como o SISU está organizado, ele fecha as listas fecha as concorrências pelos determinados grupos de lista. Então, não criando, vamos dizer, aquela concorrência que começa pelas notas e depois seleciona pelas listas. Então, quem não for aprovado pelas notas, depois entra no processo da lista. Então, o que o TCU identifica é que isso não acontece em todas as universidades. Muitas acabam fazendo esses ajustes, mas outras não fazem isso, criando uma super concorrência em determinados grupos de cotas, né? A ausência de regulamentação por parte do MEC sobre os processos de validação da autodeclaração. Então, ainda hoje, até me surpreendeu, tem 12% no relatório do TCU de instituições que não têm comissões de verificação, não realizam procedimento de verificação, e boa parte das que realizam o fizeram muito recentemente, a partir, né, ele traz como marco 2019, muitos fizeram a partir de 2019. Então, é uma cobrança, o TCU usa essa palavra, a omissão do MEC em regulamentar esse procedimento. Eu sei que muitas instituições adotam o procedimento da portaria número 4, né, de 2018, que é a portaria do Ministério do Planejamento para os concursos públicos, mais uma questão que né, não é uma portaria do MEC para as instituições, e também, por exemplo, não normatiza, né, determinados outros elementos, como a questão dos estudantes abaixo de 18 anos, outros, o que é diferente, né, você trabalhar com concurso público, e também não normatiza a questão dos procedimentos para verificação de indígenas. O recorte de renda também é apontado como a necessidade de ajuste, porque o recorte de renda em 1,5 salário mínimo per capita ele é muito alto e acaba criando, como ele divide as cotas, né? As cotas para metade para ensino médio, para ensino egresso de escola pública. Dessa metade, você divide pelo recorte de renda e depois nos outros recortes o percentual de pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência. Então, eles colocam também que você, quando você coloca essa linha de um salário mínimo, é uma linha muito alta, e você acaba criando uma concorrência maior no grupo que está abaixo, né, dessa linha. Né? Você deveria ampliar, né, descer mais essa linha para que você... Não cria essa concorrência e é tão maior em um grupo e o outro grupo com menos concorrência. Inclusive para privilegiar pessoas que têm uma situação social ainda inferior, né, a esse valor, né, para privilegiar a entrada de estudantes ainda mais pobres. Falhas na convergência, então eles também mostram que não tem uma convergência entre as estratégias de acesso nas ações afirmativas e bolsa permanência e assistência estudantil. Também não tem ações de acompanhamento e avaliação das políticas públicas, então tem várias, eu me esqueci aqui o número, mas que eles... Posso até olhar aqui depois no debate, que eles falam, várias universidades dizem que não tem nada para acompanhar as estimativas. Né? Então, se a gente não tem do MEC, muitas universidades também você não tem, ou tem assim, forma tímida, com pouca transparência, né? Ou mais iniciativa de grupo de pesquisa, de professores, do que da própria instituição, a gente tem assim, uma política que está, entre aspas, a deriva no sentido das suas potencialidades, das suas correções, inclusive da sistematização e da avaliação. Nesse momento, é importante como agora. Então, essa é a avaliação, né, e eles vão dizer que, da forma como está conduzida a política, ao não atingimento dos objetivos, tendo em vista a existência de subrepresentação de estudantes pretos, pardos e indígenas com deficiência em relação à população desses estratos sociais, com base no censo demográfico do IBGE. E olha que a gente está pegando o censo de 2010, né? Então, a população já mudou, mais pessoas se autodeclararam e tal. Então, gente, eram essas questões. Eu acho que não vim para trazer soluções, né? Só boa notícia, vim trazer mais problemas e mais dúvidas, mas acho que vocês estão num lugar privilegiado dentro das universidades, num lugar de pesquisa, e de análise, inclusive para incidir, cobrar e direcionar essas análises, esses olhares, para que a gente possa avançar mais naqueles números, na inclusão, para que ela seja mais efetiva e que a gente tenha mais pessoas com negras, pessoas com deficiência, indígenas, com ensino superior em diferentes áreas, fazendo a diferença aí no mundo do trabalho, né? Ampliando essa diversidade, essa representatividade e enfrentando, vamos dizer assim, o ciclo de pobreza intergeracional que marca tanto ainda a população a continuidade desses grupos mais vulnerabilizados no nosso país.
Como você avalia que a lei de cotas no Brasil contribui para o aprimoramento da nossa própria democracia brasileira?
Oi, obrigada, Antônio, pela pergunta. Eu acho que essa você traz uma questão fundamental, que eu acabei não trazendo, falando aí, né? Eu acho que ela é fundamental para essa discussão, principalmente porque a lei de cotas, ela coloca o debate racial na sala de casa, né? E era como eu falei inicialmente, acho que quem está vivendo hoje, quem está na universidade hoje, é muito natural a gente falar sobre essa temática, sobre racismo, se indignar com os casos, sobre enfrentamento, mas no debate público esse era um não tema, né? Inclusive, foi até meu objeto da tese, né? Como é que o tema, a questão racial, ela passa a ser um tema no debate público e na agenda governamental. Isso não quer dizer que o movimento negro, as mobilizações, elas aconteceram desde sempre. Muitas instituições intelectuais vinham se debruçando com isso, mas não tinha essa a magnitude desse tema como a gente vê hoje e como a gente passou a ver de forma muito necessária e oportuna a partir da lei de cotas. Então, acho que a lei de cotas ela educou a sociedade, né? Ela traz esses elementos para a gente discutir isso, como que, né, colocado como tabu, não se falar sobre a questão racial na frente de casa, né? De você valorizar a negritude, de você ter orgulho, né, de se colocar como negro dentro de uma estética negra, de se autodeclarar negro. Então, a gente tem um aumento, né, contínuo aí da autodeclaração como pretos e pardos, das pessoas reconhecerem, né, quando eu falo na tese, tem um dos meus entrevistados que ele vai dizer assim, a partir principalmente de alguns instrumentos, né, da promoção da igualdade racial, a população negra viu no fato de ser negra, algum benefício, porque só tinha a questão de preconceito, da discriminação. Né? Então, o negro, ele se colocar como, olha, a partir daí você vai ser sujeito de direito de uma política de ação afirmativa que reconhece a dívida social, a dívida da sociedade, do Estado brasileiro em relação às pessoas negras. Né? Então, você tem uma primeira ação positiva, né? Por isso que a ação afirmativa também é conhecida como discriminação positiva. E aí você traz esse tema. Então, a lei das cotas não surgiu, até alguém perguntou aqui, né? Como é que isso deve colocar, tem na lei federal, mas não tem nas estaduais. A lei de cotas, ela não surgiu necessariamente por lei em todas as universidades, as instituições de ensino. Teve alguns lugares que foram leis estaduais, mas a maioria foram decisões das próprias instituições de ensino. Foi pressão dos estudantes, movimento dos estudantes, movimento dos docentes, trazer pesquisas, né, como foi no caso da UNB, que isso, se foi pautado isso, e aí se a discussão era que não, o problema não é racial, o problema é social, e aí foi se verificar, olha, se o problema é social, o estudo do professor José Jorge, então vamos lá na residência universitária, né, que são as pessoas que informam ter baixa renda, pedem auxílio moradia. Então, lá deve ter muitos, muito mais negros, né? E aí, acho que não tinha, se eu não me engano, foram dois, acho que não tinha 5% de negros também na moradia. Então, se aprovou e dentro de muitos debates em relação a isso. Então, acho que isso de trazer essa demanda, vamos dizer, de baixo para cima, porque foi um processo de baixo para cima, tem até um artigo meu que eu faço essa discussão, é fundamental, é como o professor trouxe na pergunta, para esse processo democrático, né? Para a sociedade reconhecer suas dívidas, reconhecer os problemas que tem que enfrentar e lutar nas suas instâncias, exigindo participação, exigindo mudança no status dessas instituições. Então, acho que isso foi perfeito no processo das universidades. E só depois de 10 anos, né, que a gente vai ter essa repercussão, 10 anos das primeiras iniciativas, a gente vai ter essa repercussão a partir da lei das cotas, né, principalmente porque a lei foi aprovada em 2012, meses depois que essa ação que eu falei da DPF 186, que foi contra a cotas na UNB, ela foi julgada constitucional, né? Então, ela foi para o STF, o STF, por unanimidade, julgou que o critério racial era constitucional para as políticas públicas, né? Modéstia à parte, eu assisti esse julgamento, sou testemunha ocular da história, foi muito emocionante. Eu sempre falo também, né? Se alguém vai me ouvir falar sobre isso depois, eu vou me repetir, que eu fui parabenizar a ministra, né, Luísa Barros, a saudosa ministra Luísa Barros. Ela disse: há 30 anos que nós falamos isso, né? Há 30 anos que nós defendemos isso, mostrando toda a trajetória, a força do movimento negro em trazer e conseguir que esse tema ultrapassasse toda essa discussão de mérito, que a gente sabe que não representa mérito nenhum, a não ser uma reserva aí de reprodução das elites. Então, acho que além desse todo o processo, né, de pura assim, democracia na veia, de você ver os estudantes, professores se mobilizando nas suas instâncias de decisão, assim, criando coletivos, né, dentro das instituições para debater o tema, você também tem um outro ganho, que não tá aí, a gente não contabiliza dessa forma, é você ter aquele ganho da expectativa, né? Você vê, começar a presenciar, a testemunhar que aquele espaço social, antes, né, majoritariamente branco, ele tem que ser ocupado por outros grupos sociais. E você criar expectativas em outras pessoas, tanto negras como não negras, e de identificar que aqueles indivíduos que estão ali, aqueles corpos negros que estão ali, eles ali é o espaço deles também, né? É o espaço deles ali, é o espaço deles na magistratura, é o espaço deles no poder executivo, é espaço em todos os lugares. Então, acho que esse é um processo de desnaturalização de uma presença majoritariamente branca nesses espaços de privilégio, que tem um ganho que é simbólico, discursivo, mas que é fundamental para a gente.